Quero compartilhar com a igreja no livro de Juízes, capítulo 9, versículos 1 a 15. Abimeleque, filho de Jerubal, foi-se a Siquém aos irmãos de sua mãe e falou-lhes e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, que vos parece melhor, que 70 homens, todos filhos de Jerubal, dominem sobre vós, ou que apenas um domine sobre vós? Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras. E o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com as quais alugou Abimeleque uns homens levianos e atrevidos que o seguiam. Foi à casa de seu pai, a Orfa, e matou seus irmãos, os filhos de Jerubal, 70 homens, sobre uma pedra. Porém, Jotão, filho menor de Jerubal, ficou porque se escondera. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo e foram e proclamaram Abimeleque rei junto ao Carvalho Memorial que está perto de Siquém. Avisado disto, Jotão foi e se pôs no cimo do monte Gerizim e em alta voz clamou e disse-lhes: Ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós outros. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei e disseram à oliveira: Reina sobre nós. Porém, Oliveira lhes respondeu: Deixaria eu o meu óleo que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: Vem tu e reina sobre nós. Porém, a figueira lhes respondeu: Deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: Deixaria eu o meu vinho que agrada a Deus e aos homens e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: Se deveras me ungis rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra, mas se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Aleluia. Glórias a Deus. Aqui a questão é governo. E nós vemos aqui a discussão toda em torno do governo. Naquele tempo era um governo diferente, era chamado governo teocrático. Era Deus no governo através de juízes. Não havia uma estrutura política, não havia estruturas governamentais como posteriormente passou a existir naquele tempo e como existe hoje. Eles dependiam unicamente do governo de Deus através de homens santos, de homens sábios, que eram os juízes. E aqui nós vemos uma figura chamada Jerubal, que é um nome que foi dado a Gideão, porque Jerubal quer dizer que Gideão contendeu com os idólatras de Baal e venceu e derrotou eles. Isso está em Juízes 6:32. Gideão foi um juiz muito abençoado. Ele libertou os israelitas de toda a idolatria deixada pelo seu pai, permitida pelo seu pai. Destruiu todos os ídolos, que era uma herança maldita no meio do povo de Deus. Ele não aceitou aquilo e purificou Israel e o povo de toda aquela maldição. Ele foi tão bom que o povo de Deus naquele tempo quis que ele fosse rei. Mas ele não aceitou, porque o sistema de reinado era comum entre os povos ímpios, que não tinham o Deus Todo-Poderoso que governava a vida deles. Então, nós vemos aqui nascer um grande conflito. Daí, após a sua morte, o seu filho Abimeleque ele decide ser o rei. E ele faz uma matança, mata todos os seus irmãos, mas escapa o mais jovem de todos. Ele fugiu, Jotão. E daí ele sobe no monte de Gerizim, ele sobe lá e anuncia uma parábola para falar do erro que eles estavam cometendo. Uma palavra, podemos dizer, bastante profética, advertindo o povo sobre o risco que estavam correndo com aquela decisão de eleger um rei de uma forma tão errada, tão contrária à vontade de Deus. Daí nós vemos a parábola dele, aquele diálogo das árvores. Primeiro, quiseram eleger como rei a oliveira. A oliveira é símbolo de unção. Temos a descrição nos versículos 7 a 9, a proposta de elegê-la como árvore que reinasse sobre todas as demais árvores. A oliveira produz o óleo da unção de Deus. Então, uma árvore muito importante. E ela aponta para o derramamento do Espírito Santo de Deus, derramamento de dons. Ela também se refere à comunhão santa da igreja, à unção pelo poder do Espírito Santo. Jotão, então, sabendo daquela situação toda, ele se pôs no cimo do monte Gerizim. E em alta voz ele clamou: ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós outros. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei e disseram à oliveira: reina sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu: deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? A oliveira representa aquelas pessoas capacitadas, chamadas por Deus, que recebem unção de Deus, mas não se colocam a serviço de Deus. Querem ficar só naquela calmaria da unção, só na vaidade da unção. E aí também se encharcam de religiosidade. E essas pessoas se negam a servir a Deus no dia a dia. Se negam a aproveitar as oportunidades de serviço santo a Deus. Se negam a ajudar as outras pessoas. São pessoas que caem na tentação de Pedro. Pedro, conforme Mateus 17,4, ele, na hora da grande unção da glória de Deus, ele disse: façamos tendas aqui, fiquemos por aqui mesmo, está muito bom aqui. Então essas pessoas, comparadas à oliveira, que estava lá entre o povo de Deus, são aquelas pessoas que se folgam, tipo o que aconteceu com Pedro, e não querem maiores responsabilidades, só querem saber da glória de Deus. E não é assim que vive quem serve a Deus. O serviço a Deus é um serviço completo, pleno de atividades. Então, a oliveira representa essas pessoas que têm unção, mas são preguiçosas, não querem ser prestativas no reino de Deus. Também nós vemos a questão da figueira. A figueira representa paz e prosperidade, é outro símbolo de Israel. Juízes 9, 10 e 11. Também Miqueias profetizou sobre a figueira: mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o diz. Então a figueira representa paz e prosperidade. E a figueira era uma árvore frutífera muito comum, muito abundante e muito apreciada pelo povo de Israel. A figueira é grande fonte de alimento e tornou-se, por isso, um símbolo de Israel, símbolo de paz e prosperidade. Então a figueira revidou. Disseram as árvores da figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Estou cheia de regalias, sou tão apreciada. Por que que eu deixaria deste conforto para prestar serviço, pairar sobre as outras árvores? Por que cuidar de outras pessoas? A figueira está nessa mesma linha de pessoas capacitadas, chamadas por Deus, mas se negam a servir a Deus. E isto exatamente estava acontecendo em Israel. Pessoas tremendamente capacitadas por Deus, se negando a servir a Deus. E a figueira representa aquelas pessoas que preferem o descanso no berço esplêndido da paz e da prosperidade. Quer dizer, só do conforto, não se envolvendo com questões nacionais, com questões humanitárias, não se envolvendo com questões sociais. A figueira representava aqueles que tinham capacidade para ajudar o povo de Deus e não ajudavam. Não se colocavam a serviço de Deus para ajudarem as outras pessoas, especialmente aos necessitados. Nós vemos também aqui outra proposta. A proposta para reinar sobre as árvores, a videira. A videira é outro símbolo. Símbolo de alegria e de celebração. Versículos 12 e 13. A videira produz o vinho da celebração, da alegria e o vinho da aliança. Sempre foi usado, tanto que Jesus também usou o vinho para representar o cálice da nova aliança no sangue dele. É outro símbolo muito forte para o povo de Israel. A videira sempre foi através dos tempos e ainda é até hoje. Ela aponta para o Cristo Redentor, para o sangue libertador de Jesus. João capítulo 15, inclusive, fala bastante sobre Jesus como a videira verdadeira. Todo esse vínculo de Jesus com a igreja. Então, a videira é símbolo de alegria e de celebração. Então disseram as árvores da videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: deixaria eu o meu vinho que agrada a Deus e aos homens e iria pairar sobre as árvores? Ela disse assim: vocês estão enganados comigo. Eu sou muito apreciada. Eu sou símbolo da alegria e da celebração, da festa, dos jantares regados com o que sai de mim, ela estava falando. Eu sou muito especial. Eu dou alegria para os homens e para Deus. Eu sou usada nas grandes celebrações. Vocês estão enganados comigo. O que que eu vou querer me incomodar com todas as demais árvores? E isso também estava falando para aqueles capacitados de Israel que não queriam se envolver no trabalho do reino. Está falando também para hoje pessoas capacitadas que não querem se envolver no trabalho do reino. Só querem ficar na alegria e na celebração. Não querem correr o risco de se envolver com problemas nacionais, com problemas da grande igreja, com problemas humanitários. Não querem correr o risco de se envolver com pessoas que têm problemas dos mais terríveis para salvá-las. Não querem ajudar os outros. Só querem alegria e celebração. Impressionante, hoje as igrejas estão cheias também dessas pessoas. Pode ver, os cultos na maioria são celebrativos. Querem apresentar muita alegria. E grande número dessas pessoas que participam desses cultos, passou aquele momento, tem uma rotina como qualquer outro cidadão do mundo. As pessoas não querem se envolver com o trabalho do reino no seu dia a dia. Assim foi a resposta da videira: deixaria eu esse meu mundo onde sou tão apreciada, a videira disse, e eu iria me expor de certo, ajudando pessoas, ajudando multidões e correndo o risco daí de não ser mais só fonte de alegria, só fonte de celebração, nós precisamos tomar cuidado para nós não agirmos como a videira. Era uma realidade naquele tempo, anunciado por Jotão, e é uma realidade mais forte ainda hoje. Daí então, só tinha uma alternativa. As árvores nobres não queriam reinar sobre as demais árvores. Sobrou o espinheiro. E haviam muitos espinheiros naquela terra. Mais de 200 espécies de espinheiros. Esses espinheiros, inclusive, eram uma ameaça naquele tempo. Eram plantas rasteiras, sem folhas, plantas sem frutos, e de forma que qualquer faísca, qualquer fagulha, formava um incêndio perigoso que colocava em risco grandes árvores, até o majestoso cedro do Líbano. Então, o espinheiro agora torna-se importante. Uma coisa imprestável, que não prestava para nada, a não ser para oferecer risco, de repente, todo mundo se volta para o espinheiro. E nós sabemos que o espinheiro existe por consequência do pecado. Uma maldição de Deus, Gênesis 3:18. Deus amaldiçoou a terra com a existência de espinheiros. Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: se deveras me ungis rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Versículos 14 e 15. O espinheiro já falou daquilo que lhe era próprio. Já mentiu. Venham e se refugiem debaixo da minha sombra. Espinheiro não tinha sombra nenhuma. E disse: então, se vocês me ungirem rei, vocês têm que me obedecer. Senão vocês vão ser consumidos com fogo. Tudo vai se incendiar e grandes danos vou causar. Ele está dizendo aqui que ele seria rei, governaria para causar danos ao povo de Deus, trazer destruição ao povo de Deus. Mas as árvores decidiram escolher o espinheiro. O espinheiro só produz aquilo que é contra a unção, contra a prosperidade, contra a alegria dos outros. O espinheiro só produz aquilo que é contra tudo que é bom. O espinheiro é mau, não é produtivo. E se dá algum tipo de fruto, é fruto mal. Então, o espinheiro aqui fala de mentira. E quem é o pai da mentira? O Novo Testamento ficou bem claro. O próprio Satanás. Ele é falso. O espinheiro é falso. Ele diz: não, eu vou proteger vocês, me unjam. Eu vou cuidar de vocês. Mas vocês têm que me obedecer, senão eu queimo. E ele está falando justamente do fogo maldito, do fogo do inferno. O espinheiro não tem nenhum benefício para oferecer. O espinheiro, quando recebe liberdade para se manifestar, é como fogo que queima. Ele causa danos até os imponentes cedros do Líbano. Ele causa danos à igreja, à obra redentora, à obra salvadora. Causa danos aos valores elevados do reino de Deus dentro da igreja, como era dentro de Israel. O espinheiro, então, ele existe para causar danos. E quando ele profere esta parábola, Jotão está falando daqueles capacitados que ficaram colhidos sem querer prestar serviço ao povo de Deus, sem querer prestar serviço ao reino de Deus. E só Abimeleque, o espinheiro, estava disposto a servir. Mas servir para causar dano. Servir não a Deus. Servir ao inimigo para destruir o povo de Deus. Lucas 6:44 diz que cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros,
nem nos abrolhos se vendiam uvas. Quer dizer, dessas pragas não vem nada que seja bom. Não vem nada que preste dos espinheiros, destas pragas. Virá alguma coisa que preste de um espinheiro, de Abimeleque? Então, hoje nós podemos olhar para aqueles capacitados da igreja, que não estão servindo, e podemos também olhar para aqueles capacitados que poderiam estar servindo a nação, como povo de Deus. Quem que o povo de Deus está elegendo hoje para governar a nossa nação? O povo de Deus está elegendo espinheiros. E o que, que nós estamos colhendo hoje? Eles estão queimando a nação. Estão queimando os nossos direitos. Estão queimando valores humanos. Mas avisados temos sido pela palavra de Deus. Então, nós precisamos tomar cuidado com as nossas atitudes e com a autoridade que damos a outras pessoas. Devemos tomar cuidado para não dar autoridade a espinheiros, dentro das igrejas e fora das igrejas locais. Devemos tomar cuidado para não dar autoridade a espinheiros na esfera política com os nossos votos. E tem muitas maneiras de eleger espinheiros no dia a dia, com conversas, com pensamentos, com conduta e muitas coisas. Então nós precisamos estar bem atentos para não estarmos elegendo espinheiros que vão causar danos a nós mesmos. E tomar muito cuidado para não sermos espinheiro também, mas sermos ungidos por Deus para o serviço santo e assim fazermos o bem por onde passamos. A pessoa que aceita o governo do espinheiro se torna como ele. Inclusive tem um ditado nas igrejas, que cada igreja local tem a cara do seu pastor. Cada nação tem a cara do seu governo. E isso é uma verdade. Então, precisamos tomar cuidado. Quando nós aceitamos o governo do espinheiro, nós nos tornamos como esse governante. Isso é terrível. Isso é a falsidade se instalando. Isso é a falsa unção se instalando, é o falso poder se instalando para trazer destruição. O espinheiro traz a falsa unção, o espinheiro traz a falsa prosperidade, a falsa alegria. Seus frutos são amargos, só servem para envenenar. O espinheiro só serve para queimar, causar dano. Mas o espinheiro, ele não para ver que ele vai ser queimado pelo juízo de Deus um dia também. O espinheiro facilmente pega fogo, como aquele espinheiro das regiões desérticas de Israel. O espinheiro, como figura da parábola, se referindo à pessoa humana de mau caráter, também vai queimar no juízo de Deus. Precisamos tomar cuidado com isso. Abimeleque foi um espinheiro que causou grandes danos às pessoas, até que foi consumido pelo juízo de Deus. Ninguém escapa do juízo de Deus. Então, essa parábola é muito atual, tão antiga, mas muito atual, muito para nós nos dias de hoje. Então, precisamos tomar cuidado, mesmo que seja em escala menor, para não agirmos como Abimeleque, para não sermos espinheiro. Disse Ezequias: filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. Então nós somos escolhidos por Deus para servir a Deus. Como disse Ezequias, 2 Crônicas 29, 11. Nós precisamos tomar muito cuidado. É fácil ser espinheiro, mas é muito mais fácil sermos árvores abençoadas, árvores símbolos, escolhidos por Deus para o serviço santo. João 15, 5. Jesus disse: eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então nós precisamos ter bem claro, bem definido isso para nós. Espinheiro não fica ligado à videira. Espinheiro é espinheiro, videira é videira. Ramo de espinheiro é ramo de espinheiro, não fica ligado na videira. Ramo de videira não fica ligado no espinheiro. Eu sou a videira, vós sois os ramos, Jesus diz. Então nós precisamos ser ramos frutíferos para a alegria nossa e para a alegria de Deus, do reino de Deus, das pessoas que estão por perto de nós. Nós precisamos tomar cuidado. Essa parábola é para nós. Essa parábola é para cada crente, não é só para aquele tempo. Claro que historicamente foi exclusivamente para Israel, mas no sentido espiritual se aplica exatamente para nós nos dias de hoje. Que Deus abençoe essa palavra no coração de cada um, que cada um saiba diferenciar esses papéis de árvores abençoadas e que se dedicam a abençoar, e o papel do espinheiro. E que cada um esteja sempre de prontidão para cumprir o seu papel no reino de Deus, levando aquilo que Deus quer para outras vidas. Amém? Receba a bênção apostólica. Bendito Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, porque o Senhor é Deus conosco, a sua palavra é muito atual, passados tantos séculos, tantos anos, e aqui está esta parábola tão clara para nós, onde podemos aplicá-la talvez com maior clareza ainda nos dias de hoje, Senhor. O povo naquele tempo talvez não tenha entendido tão bem quanto nós entendemos hoje, Senhor. Por isso, dá firmeza a cada um de nós para que queiramos servir ao Senhor com toda a unção que o Senhor tem derramado sobre nós, com toda a capacidade que o Senhor tem dado para cada um de nós. Haja prontidão no coração de cada um para ser útil dia a dia, aonde estiver, Senhor, para que haja alegria no reino do Senhor, haja alegria em cada vida, em cada família. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa cada ouvinte, Senhor, para que todos sejamos frutíferos, bem ligados no Senhor Jesus, o nosso Salvador e Redentor. Em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém.